tu pleures, tu meurs trop. Tu as le tropique dans le sang et sur la peau. J'ai mis de locure et de torpeur.
Passamos a apresentar A Dama do Papari, especial Nísia Floresta, uma produção Rádio Senado.
Mata-me de rir, fala-me de amor.
Oi, eu sou Dionísia Gonçalves Pinto, mas não é por esse nome de batismo que as pessoas me conhecem. Tenho hoje um outro nome, ou um pseudônimo, que, diga-se de passagem, era muito comum na época em que nasci. O poeta português Fernando Pessoa, que veio ao mundo 78 anos depois de mim, em 1888, também usava outros nomes. Publicou obras com a assinatura de Alberto Caieiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, entre outros. De forma alguma eu quero me comparar ao gênio que foi Fernando Pessoa, que nasceu 3 anos após a minha morte. Nem tive tempo de conhecê-lo, que é uma pena. Em compensação, fui amiga de Auguste Comte, o filósofo francês, criador do positivismo. Mas vamos voltar à minha história, afinal, a gente está aqui para isso. Aos 22 anos, passei a me chamar Nísia Floresta Brasileira Augusta. Fui eu mesma que escolhi. E cada palavra tem uma explicação. Nísia, porque é o diminutivo de Dionísia. Aliás, meu nome é em homenagem ao meu pai, um advogado português que chegou ao interior do Rio Grande do Norte, mais especificamente na região de Papari, no começo do século XIX. Ele foi um homem especial, muito além do seu tempo. Acho que até por isso que ele foi assassinado. Dionísio Gonçalves Pinto Lisboa defendeu a causa de um homem que brigava na justiça contra os poderosos. Isso lá em Pernambuco. Foi do meu pai que eu puxei essa mania de dar murro em ponta de faca e me insurgir contra o estado das coisas, o chamado status quo. Nunca me conformei com o fato de as mulheres serem consideradas seres inferiores. Veja lá se isso tem cabimento. Hoje dizem que eu fui a primeira feminista do país, mas no meu tempo achavam mesmo que eu era uma louca, uma destruidora da moral e dos bons costumes. Uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Constância Lima Duarte, considera extraordinário eu ter defendido os direitos das mulheres naquela época.
Ela teve uma atitude feminista. Se a gente considera o feminismo num sentido mais amplo de qualquer atitude individual ou coletiva de defesa do seu sexo, de defesa do seu gênero, né? Então ela foi feminista, com certeza. No primeiro livro dela, ela escreveu aos 20 anos, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. O título é curiosíssimo. Esse livro é, com certeza, da Nísia Floresta, o título de a primeira mulher brasileira a falar em direitos das mulheres. Porque ela diz isso no momento que as mulheres não tinham direito nenhum, tinham deveres. As mulheres não tinham direito de opinar sobre a própria vida, sobre vida de filho, sobre o próprio casamento, nada. A mulher não tinha direitos. Esse livro, ele revela ideias, ele mostra o quanto Nísia estava antenada com a Europa, quanto ela, apesar de nova, apesar de tão jovem, apesar de uma nordestina, percebe o quanto ela era avançada para o seu tempo? Ela estava ligada às ideias mais de vanguarda que circulavam na Europa.
Certamente, Deus criou as mulheres para um melhor fim que para trabalhar em vão toda a sua vida. Em Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens.
A minha mãe chamava-se Antônia Clara Freire. Era uma mulher carinhosa, apesar de brava. Era de uma família que formou a população de Papari. Uma turma muito importante. Tenho 2 irmãos, a Clara e o Joaquim. Nasci em 1810 no sítio Floresta, em Papari, que fica a cerca de 30 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Eu adorava aquele lugar. Se você ler minhas obras, vai ver que me refiro ao meu cantinho do mundo como os jardins balsâmicos da deliciosa e risonha floresta. Mas, para ser bem franca, não dá para descrever Papari, só indo lá para ver. É uma cidade miudinha, com aquele jeito de interior. Tem o mesmo jeitinho até hoje, mas mudou de nome. E quer saber por que se chamava Papari? Quem explica é o Vavá, ou Edivaldo de Oliveira, que é o coordenador de fiscalização da prefeitura.
Quando era Vila Imperial do Papari, depois passou a ser só Papari. E Vila Imperial, quando era o município, era pertencente a São José. Aí houve um desmembramento, aí ficou só município de Papari. Papari é um nome indígena, porque aqui tem a lagoa, onde é a lagoa do camarão nativo da região. Aí os índios ficavam na margem da lagoa e tinha muita curimatã. Aí eles, quando ela está ovada, quando dá trovão, ela fica pulando assim, faz Papari. A origem é exatamente essa aí.
Todos os brasileiros, qualquer que tenha sido o lugar do seu nascimento, têm iguais direitos à fruição dos bens distribuídos pelo seu governo, assim como à consideração e ao interesse de seus concidadãos, em opúsculo humanitário.
Lá na igreja matriz da cidade, guardam a minha pia batismal. Está direitinha, muito bem conservada. Mas o bom mesmo do lugar são as inúmeras lagoas, cada uma mais linda que a outra, além do mar e das praias. Ouvi dizer que os estrangeiros estão baixando por lá. Não que eu tenha algo contra pessoas de outros países. Passei anos da minha vida na Europa, mas nunca me esqueci que sou brasileira. E para deixar bem claro, coloquei isso no meu nome. Meu último nome é Augusta. Essa é minha homenagem ao amor da minha vida, o meu homem, o pai dos meus dois filhos. Daqui a pouco, vou falar mais dele e você vai entender por que tanta paixão. A minha vida foi um tanto tumultuada. Tudo bem que eu não fujo de um bom embate, mas como o mundo não gira em torno do meu umbigo, e eu tenho consciência disso, muito do que aconteceu durante a minha existência não teve interferência minha. Eram anos de mudanças em todo o mundo. Eu tinha 7 anos quando os brasileiros resolveram se insurgir contra a coroa portuguesa. Ah, eu não falei ainda, mas quando eu nasci, Dom João VI e sua família tinham se mandado para o Brasil há 2 anos. Fugiam de Napoleão, que estava dominando a Europa. Como meu pai era português, tivemos problemas com a insurreição que teve início em Pernambuco. Fomos forçados a deixar o meu querido sítio Floresta e nos mudamos para Goiânia, uma cidade importante no interior pernambucano. Essa cidade, como eu não poderia deixar de mencionar, era muito avançada. Foi o primeiro município de Pernambuco a libertar os escravos, isso antes mesmo da Lei Áurea, que é de 1888. Foi em Goiânia que aprendi a ler e a escrever. E também os ares libertários que sopravam por lá me contagiaram. Depois de 2 anos em Goiânia, voltamos de Malicuia para Papari. Foi lá que minha família teve a infeliz ideia de me arrumar num casamento. Tudo bem que isso era uma tradição, como esclarece o professor de português, Jorge Januário de Carvalho. Os pais ajeitavam os matrimônios de seus filhos. Mas eu tinha 13 anos. Para piorar, me arrumaram um noivo que não tinha nada a ver comigo. Manuel Alexandre Seabra de Melo era rico, mas não era muito chegado aos estudos.
Ela se casou a primeira vez com Manuel Seabra de Melo. Aqui era um homem importante, dono da capitania do Rio Grande do Norte. E era muito comum esses casamentos entre filhos de fazendeiros, que às vezes nem se conheciam. Então eu tinha uma filha, você tinha um filho e vamos casar nossos filhos. Eu sou fazendeiro rico, você também é fazendeiro rico e a riqueza permanece de dentro da família. Então vamos casar. Então a gente não viu o lado da descoberta do amor e da necessidade do companheirismo. Não se via nada disso. E Nízia Floresta, ela procurou mostrar que o casamento não devia ser assim.
Se este sexo altivo quer fazer-nos acreditar que tem sobre nós um direito natural de superioridade, por que não nos prova o privilégio que para isso recebeu da natureza, servindo-se de sua razão para se convencerem? Em direitos das mulheres e injustiça dos homens.
Não me quito, pai, il faut oublier tout, pois oublier que s'en fuit déjà, oublier le temps de malentendu e le temps perdu.
Para o escândalo da sociedade conservadora de Papari, eu resolvi me separar logo após o casamento e voltei para a casa dos meus pais. Meu ex-marido não se conformou nada com isso e passou a me perseguir. Aquele homem não aceitava a minha decisão. Mas pensando bem, o comportamento dele refletia o que era o Brasil naquela época. Como já disse, nos anos 1800, a mulher era considerada uma propriedade do homem, ou do pai, ou do marido. A menina era ensinada a ser mãe e esposa. Aprendia a cozinhar, bordar, costurar e outras tarefas domésticas. achavam que a gente não era inteligente e o nosso acesso às escolas era muito dificultado. O pensamento era: onde já se viu mulher querer ler e escrever? Isso é coisa para homem. E mesmo assim, nem para todos. O escritor Diógenes da Cunha Lima conta que depois dessa separação, o meu nome caiu na boca do povo.
Observe que ela casou menina. Foi casada. Era casada porque, naturalmente, o interesse do pai e da mãe. É claro que o casamento com uma menina de 13 anos não podia subsistir. O que era, na época, escandalosa. Foi logo chamada de puta. Porque as pessoas, notadamente as intelectuais, não podiam permitir. Aqui havia um intelectual que logo começou a Isabel Gundim, que era uma figura interessante, considerou depreciá-la, a considerá-la uma prostituta. Mulher que deixa o marido assim, sem mais nada, arranja um amante, que é isso. Mas era uma mulher libertária, que, com essa vocação extraordinária, estudiosa e libertária.
A esperança de que, nas gerações futuras do Brasil, ela, a mulher, assumirá a posição que lhe compete, nos pode somente consolar de sua sorte presente. Em Opúsculo Humanitário.
Bom, esse malfadado casamento foi em 1823, um ano depois de Dom Pedro I ter proclamado a independência do Brasil. Em 1824, as elites de Pernambuco voltaram a se rebelar. Desta vez, contra a centralização do poder no Rio de Janeiro. Minha família voltou a ter problemas em Papari. E, de novo, por causa do fato de meu pai ser português. Novamente, deixamos a cidade. Dessa vez, em definitivo. E nos mudamos para Olinda. Soube depois que, após a nossa partida, o meu querido sítio Floresta foi invadido e destruído. Em Pernambuco, por outro lado, eu tive a oportunidade de estudar. Não é mesmo, Constância?
Saem de Rio Grande do Norte, vão para Recife. Em Recife, ela vai ter acesso, provavelmente, a um convento de carmelitas, onde ela vai estudar mais. Ela, aos 18, 19 anos, imagine, ela sabia francês, inglês e italiano. Ela publica nos jornais, ela abre uma escola na própria casa para ensinar meninas.
As dores morais do negro passam despercebidas nas habitações do branco, em páginas de uma vida obscura.
Foi na cidade pernambucana que eu conheci o amor da minha vida, Manuel Augusto de Faria Rocha, estudante de direito, assim como eu, filho de pai português. Quando eu tinha 18 anos, passamos a viver juntos, o que foi uma enorme prova do seu amor por mim. Afinal, eu já fora casada, e a ideia de divórcio era impensável na minha época. Foi também em Olinda que passei a escrever para o jornal. Publiquei textos no Espelho das Brasileiras, nos quais eu comecei a tratar das questões das mulheres. Essa sempre foi uma preocupação minha. Em 1832, como fala Constância Lima Duarte, publiquei o primeiro dos meus 15 livros. Aliás, é minha obra mais conhecida, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens.
A Nísia Floresta, em 1832, vai pedir que as mulheres sejam consideradas seres inteligentes. O primeiro direito da mulher é ser considerado um ser pensante, capaz de pensar e, então, capaz de aprender. Ela pede que a mulher possa ser alfabetizada. Ela prova, entre aspas, no seu livro, que as mulheres são capazes de aprender. A mulher não tinha direito a nada. A aprender, por exemplo, a aprender a ler. Eram raras as mulheres brasileiras que sabiam ler e escrever, como Nísia Floresta, nessa época.
Nosso olhar estava preso ao horizonte. E o pensamento estabelecia entre o Brasil e Heidelberg uma comunicação de ideias, de amor e de esperanças que emprestavam encanto a todas as belezas melancólicas ou luminosas que nos tocavam. Em itinerário de uma viagem à Alemanha.
Você está ouvindo A Dama do Papari, especial Nísia Floresta, produção Rádio Senado. Acompanhe a seguir. Nísia Floresta deixa o Nordeste rumo a outros mundos.